discipulado a respeito de cuidado. Todo mundo conhece a visão da igreja? Visão da nossa igreja. Nós vamos falar sobre a visão da nossa igreja. Todo mundo conhece? Amém? Amém. Cada metodista um discipulador, cada lá um grupo de discipulado. Amém? Mas quando fala em discipulado, o que vem na cabeça da igreja? Discipulado. Vamos ver se a gente tem algo. A gente pensa a mesma coisa. Alguém pensa alguma coisa? Cuidar de vidas. Dentro da igreja, discipulado. Ensinamento. Todas as vezes que eu escutava discipulado, eu resumia aqui a pequeno grupo. Eu pensava assim, não, discipulado é um PG. Quando falar de discipulado na minha vida, eu vou, quer dizer que eu vou ter que fazer um PG, eu vou abrir um PG. Isso é discipulado. E com o passar do tempo, eu aprendi que discipulado não é isso. Discipulado é muito mais do que fazer um PG. Discipulado é muito mais do que vir para a igreja. Discipulado é muito mais do que participar de um ministério. Discipulado realmente é um estilo de vida. Discipulado é o quê? É eu me relacionar com um propósito. Mas qual é esse propósito com que eu vou me relacionar? O propósito de salvar vidas. O propósito de mostrar para quem eu estou me relacionando em relação à vida eterna. Então, quando eu for me relacionar com alguém, eu vou sempre procurar me relacionar com propósito. E aí entra algo. Toda a igreja aqui sabe que é amada por Deus, certo? Alguém aqui tem dúvida? Ministraram sobre amor, nada nos separa do amor de Deus, certo? Então, amor grandioso. Às vezes, quando a gente está irado, a gente até diz, não te amo mais, não. Mas a palavra vai dizer que nada nos separa desse amor. Então, uma motivação para discipular é o quê? Eu procurar amar o meu próximo da maneira que eu sei que sou amado por Deus. E a gente percebe que o amor de Jesus Cristo é um amor sacrificial. É um amor onde ele não olha primeiro para o desejo dele, mas ele vai olhar para o desejo da humanidade. Jesus, ele estava com medo de morrer, ele estava com medo de sofrer, mas ainda assim ele diz, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então, um ponto zero do discipulado é eu sempre procurar fazer a vontade de Deus. Agora nós vamos para o ponto um. O ponto 1, a tia Thaís começou falando. O ponto 1 é o quê? Antes de me tornar um discipulador, eu preciso me tornar discípulo. E entra algo interessante. Quando eu me torno um discipulador, eu não deixo de ser discípulo. Eu nunca evoluo. Ah, hoje eu não sou mais discípulo, agora eu sou um líder. Não, o líder também é um discípulo. Ontem nós falamos de liderança. Mas o líder também é um discípulo. Você nunca vai deixar de ser discípulo. Você pode deixar de participar de um pequeno grupo e abrir o seu. Mas de ser discípulo de Cristo, não. Então é necessário que eu me torne e continue sendo discípulo de Jesus Cristo. E Jesus tem algo interessante. Jesus morreu para salvar toda a humanidade, certo? Eu estava lendo um livro e vi uma frase que dizia o seguinte. Pense globalmente e haja localmente. E Jesus fez isso. Jesus pensou no mundo todo, mas Jesus agiu em Jerusalém. Ele agiu lá naquele povo que a palavra vai dizer que é o povo escolhido por Deus. Mas no fim, Jesus fez o quê? Ele atingiu todo mundo. No fim, Jesus capacitou homens para que levassem a palavra dele. E hoje nós temos acesso a essa palavra. Amém? Eu convido a igreja a abrir comigo em Mateus 28. Amém? Jesus está falando com os discípulos e ele diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, nós vemos já o fim da caminhada de Jesus junto com os discípulos, isso em carne. Eu sempre estarei convosco, é espírito. Todo mundo crê que Jesus está aqui hoje, amém? Mas ninguém está vendo Jesus. Se alguém estiver vendo Jesus, me diga, porque deve ser uma visão maravilhosa. Mas ele sempre está conosco, isso pela fé. E cada discípulo ia ter que pôr em prática tudo aquilo que Jesus um dia ensinou para eles. Ah, nós estamos caminhando com Jesus 3 anos, tudo que a gente observou nesses 3 anos, tudo que ele começou a transformar na nossa vida nesses 3 anos, nós vamos ensinar. Nós não vamos pregar. A pregação nós observamos que é só expor. Eu só vou expor a verdade, o ensino não, vou explicar a respeito dessa verdade. E Jesus está dizendo, olha, vocês não vão simplesmente pregar, vocês vão ensinar. E para ensinar, quem é pai e mãe sabe que para ensinar não basta chegar só uma vez e dizer, tem que ser algo contínuo. Quando foi para mim aprender a contar, eu lembro que minha mãe começou me ensinando até 10, do 10 era até o 20, sempre que eu chegava no 15, eu não ia para o 16, eu ia 15.1, 15.2, 15.3, e eu fazia isso, e era algo vicioso, era um vício que eu tinha. Então, todos os dias minha mãe ia me ensinar a contar, e ela continuava até que eu aprendi, do 15, não começa 15.1, começa 16. 15, 16, 17, é algo contínuo. O ensino é contínuo. Então, assim como o ensino é contínuo, Jesus ele sempre tem algo a ensinar para a gente. Isso falando de uma perspectiva do cristão como discípulo de Cristo, ainda não do cristão como um discipulador. Porque o cristão como discipulador, você ser discipulador é o quê? Você não se torna melhor do que a pessoa que está no seu pequeno grupo. Não. Você é apenas um cristão mais maduro que vai ajudar um cristão recém-chegado a quê? A ter mais convicção em Cristo, a ser fortalecido. Paulo e Barnabé, quando eles iam nas viagens, eles vão lá, vamos em Antioquia, vamos em Listra, vamos lá em Derbe. Aí eles voltam lá para Jerusalém. Aí Paulo diz assim para Barnabé, Barnabé, vamos voltar lá nas cidades que a gente passou. Nós precisamos fortalecer esse povo. Então, eles continuavam ensinando. Eles saíam de lá, a igreja estava mais ou menos estabelecida, mas eles voltavam, porque eles precisavam cuidar daquele povo. Jesus, em todo o tempo, cuidou dos discípulos dele. Jesus, em todo o tempo, cuida da gente. Ainda que aconteça algo ruim na sua vida, saiba que nada está fora do controle dele. Às vezes, a gente pensa assim, quando Adão pecou, Deus perdeu o controle. Não, Deus nunca perdeu o controle. Deus já sabia que Adão ia pecar. Tanto que antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Jesus já havia sido entregue na cruz por cada um de nós. Aí nós percebemos como o ato de amor de Deus é muito maior do que o que a gente pensa. O Senhor que fez o homem, fez a mulher, mesmo sabendo que ia pecar, é muito amor. Ele sabia que dos frutos que surgiriam deles, nem todo mundo seria... digno do inferno, vamos dizer assim, que através de Cristo todos poderiam alcançar a salvação. E Deus deseja que todos os filhos dele sejam salvos. Amém? E o discipulado de Jesus, nós percebemos bem, às vezes, cortado nos evangelhos. São 4 evangelhos, mas às vezes a gente fica em dúvida. Em João vai dizer que Jesus chegou de um jeito... Mas lá em Marcos, Jesus já chega de outro. Que negócio esquisito, que negócio estranho. Mas, às vezes, a gente pode colocar de outras formas. Pode abrir para mim João 1, versículo 39. Jesus, ele sempre se relacionou com um propósito. Todo mundo crê nisso? Amém? Jesus, ele não ensinava só por ensinar. Ele ensinava para que as pessoas pudessem perceber uma verdade de salvação, uma verdade do reino, e continuava ensinando, tanto que os 12 ficavam com ele todo o tempo, tanto que os 12, e abrindo parênteses, Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha 12 apóstolos, discípulos ele tinha muitos, mas com esses 12, às vezes ele tirava tempo para ensinar só os 12, e o ensino era contínuo. Em João, no capítulo 1, versículo 39, vai dizer, respondeu-lhes, vinde e vede, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia. sendo mais ou menos hora décima. Vou ler até o 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora vamos lá para Lucas 5. Aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que eu acho interessante, Jesus pede o barco para Pedro, porque Jesus já conhecia Pedro. André já havia apresentado Pedro para Jesus. Pedro não era um desconhecido. Então Jesus deu continuidade a um ensino que ele já tinha dado para Pedro. Olha, Pedro sabe que eu sou o Messias e Pedro está aqui junto com esse pessoal que é para ouvir a palavra. Então vou o quê? Eu vou dar continuidade a esse ensino. Eu vou pedir para Pedro afastar o barco. Vou pedir para Pedro fazer isso porque se ele afastar o barco, ele não vai me deixar sozinho no barco também. Pedro vai ouvir a palavra. Então a gente entende o quê? Que enquanto Jesus ensinava a multidão, Pedro estava lá, perto de Jesus, ouvindo os ensinamentos e sendo também ensinado. Então, até no pedido de Jesus para Pedro, ele tinha propósito. Jesus tinha propósito naquilo que ele estava falando. Pedro, afasta o barco. Não era simplesmente para afastar o barco, mas era: Pedro, olha, eu vou ensinar aqui a multidão. Mas quando estiver ensinando a multidão, eu sei que tu vai estar me ouvindo. E eu sei que um dia você vai pôr em prática tudo isso que eu estou ensinando. Jesus não fazia somente por fazer, mas Jesus fazia para quê? Para Pedro estar perto de Jesus. É importante para os discípulos andarem junto do seu mestre. Com relação aos fariseus, disse que para o discípulo do fariseu era uma honra o quê? Caminhar atrás para receber a poeirinha que saía do caminhado do fariseu. Porque para eles era uma honra estar tão perto do mestre deles que pudessem pegar a poeira que saía das sandálias. Então daí a gente tira, olha, nosso relacionamento com Cristo deve ser um relacionamento tão próximo que no caminhar de Cristo eu devo pegar, receber a poeira que sai do caminhado dele. Deve ser um caminhado tão próximo que ainda que Cristo fale baixo, eu vou ouvir o que Cristo está me dizendo. Amém? Uma outra coisa é que Jesus ensina as multidões. Quando a gente observa Jesus ensinando as multidões, pensa assim: ah, Jesus está ensinando essa galera, beleza. Mas entra algo que me chamou a atenção. Enquanto Jesus ensinava, Jesus não esqueceu que tinha necessidade ali no meio. Ah, tem muita gente, às vezes quando, por exemplo, no culto, às vezes termino o culto, eu fico atarantado, porque às vezes eu tenho que falar com muita gente, às vezes eu saio sem falar com alguém, eu fico, eita, poxa, a pessoa deve estar chateada comigo. E Jesus olha para a multidão, mas enquanto ele ensina a multidão, ele percebe que ali havia necessidade. Pedro estava a noite toda sem pescar, certo? Pedro não conseguiu pegar nada. E não só Pedro, como todos os outros que foram pescar junto com ele, não conseguiram pegar nada. Olha, vamos lá para o fundo e lança a tua rede, que vai lançar a rede e... Se não me engano, em Mateus, é que vai trazer a passagem onde Pedro diz, olha, Senhor, nós não pegamos nada, mas pela tua palavra lançaremos a rede. E Pedro lança, e quando eles puxam, vem tanto peixe que eles não conseguem contar. Vem tanto peixe que eles precisam de ajuda para pegar. E precisa vir o quê? Precisa vir Tiago e João para ajudar, que eram sócios de Pedro. Outros pescadores estão, com certeza, usufruíram dos peixes que vinham. E tudo isso já era efeito de um ensinamento de Jesus. E no fim, Pedro diz, Senhor, aparta-te de mim, eu não sou digno, eu sou um pecador. Jesus olha para Pedro e diz, a Vivian ministrou no louvor, disse, olha, farei de ti, tu serás pescador de homens. E aí tem algo interessante. Pedro se impressionou com a quantidade de peixes que entrava naquele barco. Jesus olha para Pedro como quem dissesse assim, Pedro, isso não é nada, isso é só peixe. Sabe essa quantidade de peixe? Um dia tu vai ter tantas pessoas caminhando contigo, vai ministrar para tantas pessoas que tu também não vai conseguir contar. E a gente vê a realização disso em Atos, quando Pedro ministra e quase 3 mil pessoas se convertem. E Pedro não ministra só uma vez, Pedro vai ministrar de novo e mais pessoas se convertem. Daí a gente vê a realização, olha, Pedro realmente se torna um pescador de homens, mas Pedro se torna um pescador de homens, porque Pedro era capaz? Pedro era capaz? Como o pastor Emanuel diz, se fosse por capacidade, Jesus procuraria quem era fariseu, porque os fariseus conheciam a palavra. Os fariseus eram grandes estudantes da palavra. Mas não. Jesus lançou essa palavra sobre Pedro. Jesus não procura capacidade em você. Jesus procura um coração disposto, um coração disponível a servir a Ele, a fazer a vontade dEle. Quando a gente está conversando sobre discipulado, na área do pequeno grupo, a gente diz, cara, o que precisa para fazer um pequeno grupo? Nós temos a escola de líderes. A escola de líderes vai te preparar para abrir um pequeno grupo e caminhar nesse pequeno grupo de uma maneira melhor. Mas o primeiro passo não é a escola de líderes, o primeiro passo é você ler a Bíblia e orar. Porque através da leitura da palavra, através da oração, é que o Senhor vai te capacitar a fazer discípulos. Através da oração e da leitura da palavra, é que você está sendo discípulo e discípula do Senhor. Isso é importante. Jesus não te chama somente para dizer, olha, eu caminho com Cristo, eu sou de Cristo. Não, isso é muito fácil. A coisa mais fácil é chegar para alguém e dizer, tu é evangélico? Tu é crente? E a pessoa dizer, sou. Mas Jesus não quer isso. Jesus quer o quê? Que eu viva a palavra dele. Que eu coloque em prática a palavra dele. Tanto que ele vai, em Mateus 7, dizer, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir dificuldade, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas essa casa vai permanecer firme. E esse é o passo. Eu preciso ser discípulo, eu preciso olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo totalmente de Ti. Não importa a situação que vier, eu sei que quem me guia é o Senhor. Eu sei que tudo posso no Senhor. Jesus não lança as palavras de Mateus 28, olhando para os discípulos e dizendo, olha, está aqui esses 11, são 11 homens perfeitos, são 11 homens que nunca mais vão errar porque caminharam comigo 3 anos, são 11 homens que sabem de tudo. Não. Pegando um gancho de Paulo e Barnabé, Jesus olha para eles e vê o quê? Homens comuns. Homens que, pela cabeça deles, também pode passar pensamentos ruins. mas que ali estavam homens dispostos a pregar o evangelho, homens dispostos a fazer discípulos, assim como viram Jesus fazendo discípulos. E aí quem guia é Cristo. Muitas vezes a gente se impede de fazer algo por conta do medo ou porque se acha incapaz. Mas o que vai te capacitar para fazer qualquer coisa para Deus, primeiramente, é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque quem capacitou Pedro, quem capacitou João, quem capacitou Tiago, quem capacitou Mateus a fazer outros discípulos foi Deus. Para a obra que Deus te chamou a desempenhar, o próprio Deus vai te capacitar. Mas isso não exclui o fato de que tudo quanto estiver dentro das suas forças, você não deva fazer. Se está dentro da sua força estudar algo, estude. Se está dentro da sua força fazer algum curso que vai melhorar em algo na sua vida, faça. Deus quer que você dependa dele, mas ele quer que você também faça algo que está dentro da capacidade que ele te deu. Ontem no Promorá, eu estava lá e na ministração foi dito assim, no louvor, por exemplo, Deus me chama para liderar o louvor, Deus me chama para tocar o violão no louvor. Se eu for me deixar só porque Deus me chamou para tocar, mas não procurar aprender mais sobre o instrumento que Deus me chamou, eu estou sendo irresponsável com o que Deus me deu. Então, em tudo que Deus nos deu, nós devemos buscar mais, nós devemos buscar crescer. Se Deus colocou algo nas suas mãos, saiba que você deve buscar crescer dentro disso que Ele colocou nas suas mãos. E exemplo disso é o discipulado. Deus te chama para fazer discípulos. Ainda que você diga, Senhor, sou capaz, Senhor, sou incapaz. Não, o chamado de Deus é ide e fazei discípulos. Pode parecer grosseiro, mas acho que Deus olha e diz assim, olha, eu não estou nem aí se você se acha capaz ou não. Vá e faça discípulos. Por quê? Porque eu estou contigo. Em todo o tempo eu estou contigo. A responsabilidade é minha. Eu vou te capacitar para isso. Quando houve o desafio no PG que eu participava, para que a gente fosse fazer outro PG, eu olhei e disse assim, cara, eu nunca me imaginei nem pregando a palavra de Deus, imagine fazendo um PG agora. E no momento eu pensei em sair da igreja. Todo culto que o pastor dizia assim, olha, aqui é uma igreja que trabalha o discipulado. Se você não quer fazer isso, tem muitas outras igrejas que não trabalham. Eu ficava pensando assim, rapaz, acho que eu vou procurar uma outra. E eu sempre pensei isso, até o dia que Deus foi e me mostrou, olha, é responsabilidade sua, você vai estar sendo negligente. Ainda que você vá para uma igreja que não trabalhe isso, não tenha isso como alvo, o alvo que eu estabeleci é esse. Eu quero que todos os meus filhos, todos os meus discípulos vão e façam discípulos. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz, Pai, eu não oro para que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. O discípulo de Cristo, o discipulador, não é para sair do mundo, é para parar de viver o mundo. O mundo não faz mais parte da sua vida. Mas é no mundo que estão as pessoas que precisam de você para ouvir a palavra de Deus. E você deve levar isso como um estilo de vida. De que maneira? Quando Jesus fala, ide e fazei discípulos, na verdade ele está dizendo, indo. Por onde você for, faça discípulos. Às vezes a gente olha e diz assim, eu não tenho tempo para fazer um pequeno grupo. Mas se você for analisar o seu dia, em todo tempo você faz, quase todo tempo você faz algo que tem alguma pessoa não crente perto de você, certo? Hoje eu venho só para a igreja, mas tem parte do meu dia que eu estou e tem gente que não é cristã que está ao meu redor. Então, por onde eu for, eu posso fazer discípulo. É fácil? Não, se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. Mas é necessário. Ontem eu compartilhei lá no Promorar e disse, olha, o maior medo que eu tenho com as coisas de Deus é eu chegar na parada de ônibus e Deus mandar eu orar por alguém. E aí eu perguntei, alguém mais tem esse medo? Eu não sei se eu fico triste ou fico aliviado, mas um monte de gente levantou a mão. E eu disse assim, olha, é uma dificuldade que eu tenho, mas se há alguma dificuldade que eu tenho, ela não está aqui para guiar a minha vida. Ela está aqui para que, se Deus mandar eu fazer algo, eu devo fazer. Eu tinha muita dificuldade em ter um pequeno grupo. Eu achava assim, cara, eu não vou conseguir trazer ninguém para Cristo. Eu posso até tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir. E surgiu o propósito, olha, vamos orar para trazer gente. E eu fui orar, eu orei sem esperança. Mas o impressionante é que quando eu orei, Deus me lembrou de um amigo de infância que queria me levar para a igreja, eu não queria nada com a igreja. E esse cara não estava mais em igreja e eu disse assim, pronto, achei. E na hora eu mandei mensagem para o cara e disse, cara, a gente vai se unir na minha casa sábado, vamos lá, tal horário, vamos junto. Aí ele disse, eu vou. Aí... Nesse tempo eu não era líder, eu era líder em treinamento. E a gente se reuniu, foi bom, esse cara trouxe mais dois, depois esse cara trouxe mais um, depois a gente se separou do PG e eu pensei de novo, e agora? A única pessoa que eu conheci, acabou o PG, a gente agora virou GD, agora a gente se ajuda, é um socorro mútuo. E eu fiquei pensando... E mais uma vez eu orei. E quando eu orei, Deus colocou outras pessoas na minha vida para que eu pudesse discipular. O que, que eu quero dizer com isso? Não se deixe levar pelo seu medo. A pessoa que está falando aqui, eu acho que eu me sinto a pessoa mais incapaz de estar aqui na frente trazendo uma palavra. Mas todas as vezes que eu vim para cá, eu tenho que superar o meu medo de estar aqui na frente, tenho que superar o meu medo de falar algo, porque eu sei que a obra de Deus, o que Deus tem para a vida de cada um de vocês, para a minha vida, é maior do que eu. E se eu me impeço de vir na frente, eu me impeço de chegar em uma pessoa e dizer, pelo menos, meu irmão, o Senhor te ama. Meu irmão ou minha irmã, está tudo bem. A gente pode orar pela sua vida? Se eu me impeço de fazer isso... Eu não estou reconhecendo, eu não estou sendo grato e não estou sendo obediente a Deus. É tudo uma questão de obediência. É tudo uma questão de compreensão da palavra. Jesus diz, indo, mas se isso não for suficiente, Jesus na oração sacerdotal diz, não tira eles do mundo, Senhor. Pai, não tira eles do mundo, mas livra eles do mal. Só livra eles do mal. No mundo, eu sei que eles vão fazer a minha obra. Se eu me impeço de fazer isso, eu estou barateando a graça. E tem um autor do nome esquisito, Dietrich Bonhoeffer, não sei falar o sobrenome dele não, que ele vai trazer a perspectiva entre as duas graças. E baratear a graça de Deus é a pior coisa que tem, porque a graça de Deus não é para ser algo barato, mas a graça de Deus é algo precioso na sua vida. É algo que Deus derramou sobre a sua vida para que você possa viver eternamente com Ele e para que você olhe para essa graça e diga, essa graça é tão maravilhosa que eu vou procurar outras pessoas para mostrar. Não é assim na parábola do homem que acha um tesouro? Ah, ele achou um tesouro, o que, que ele fez? Ele foi lá, vendeu a terra dele, vendeu tudo, porque aquele tesouro era precioso. Então, essa salvação que você recebeu de Deus é algo precioso, é algo preciosa. E nada que você faça vai poder pagar por ela. Porque o único preço que podia ser pago por essa salvação já foi pago. Agora, tudo que nós devemos fazer é ser obedientes a essa palavra de salvação e trazer mais salvação a outras pessoas. Jesus diz outra coisa, olha, que os discípulos sejam santificados na verdade. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quem é discípulo de Cristo deve permanecer santo conforme a palavra. Deve permanecer fiel à palavra de Deus. Não tem como eu ser discípulo de Cristo sem viver a palavra de Cristo. Como a tia Thaís falou na abertura, não tem como eu fazer outros discípulos se eu não for discípulo. Tem uma coisa que o pessoal fala, se eu não me engano, você é influenciado pelas 5 pessoas que você anda, é isso? 6? Aumentou. 6, pelas 6 pessoas que você anda, eu pensava 5. Mas pense, veja só. Você também faz parte de uma das 6 pessoas que andam com alguém. Então você não precisa somente ser influenciado. Na verdade, você não precisa ser influenciado, mas você pode influenciar. Você pode influenciar essas pessoas. De que maneira? Vivendo a palavra. A palavra é para ser vivida. A palavra é viva. Até a palavra que você acha que não vai fazer efeito nenhum na vida de alguém, pode ter certeza que ela vai fazer. Porque a palavra de Deus é poderosa. Muitas vezes a gente pensa que, olha, é pelo saber falar bem, é pelo conhecer toda a Bíblia que as pessoas vão se converter. Mas não, é simplesmente pela palavra. Você pode não falar bem, você pode não saber de cabeça 100 versículos da Bíblia, mas se você for fiel ao Senhor, com certeza você vai ver muitas pessoas se convertendo a esse Deus. Porque quem vai tocar o coração não é você, quem vai tocar o coração é Ele. A gente entra no erro de muitas vezes ter uma reunião de pequeno grupo, ter uma reunião de ministério e achar o quê? É a minha palavra, sou eu que vou fazer a diferença, mas não. Quem vai fazer a diferença é o Senhor. Você é a ferramenta, você é um instrumento. E Ele quer usar você. Trazendo isso para um estilo de vida. Ah, o meu estilo de vida, por onde eu chegar, eu vou ter que chegar... Por exemplo, eu encontrei o André é um cara desconhecido, eu conheci ele, aí eu vou chegar e vou chamar ele logo para um PG? Talvez não, você pode assustar. Mas você vai pelo menos procurar manter o contato com essa pessoa. É você saber que por onde você andar, você é um discipulador e você é uma discipuladora. Todo mundo aqui tem Cristo como exemplo, certo? Certo? Jesus, por onde ele andava, ele olhava para as pessoas e via alguém que ele pudesse ajudar, via alguém que precisava dele. O que ele fazia? Ele ajudava, certo? A mulher cananeia, ele vê ela lá no poço e o que ele faz? Ele fica longe ou ele se aproxima? Ele se aproxima. E o discipulador precisa fazer isso, precisa se aproximar. Precisa ter um relacionamento não por obrigação. Ah, porque o pastor Emanuel, porque a igreja metodista diz que eu tenho que fazer PG, então eu vou fazer PG. Porque a igreja metodista diz que por onde eu for, eu sou um discipulador, então eu vou ser discipulador. Não. Não é porque uma igreja te diz isso, mas é porque o próprio Deus te manda ser isso. Se a sua motivação para discipular, se a sua motivação para viver isso de Deus for porque uma pessoa mandou e não Deus, provavelmente o fim vai ser trágico. Porque a gente começa a se relacionar com outras pessoas esperando uma mudança a partir da pessoa. Uma vez eu quebrei minha cara nessa. Eu fui conversar com o pastor e eu disse assim, pastor, essa pessoa está no meu PG e eu espero uma mudança dela. E aí eu estou frustrado já, não sei mais o que eu faço não. E o pastor foi e disse para mim, Thiago, é porque você está esperando dela. Você nunca tem que se relacionar com alguém com expectativa na pessoa, mas a sua expectativa para se relacionar é Cristo. Espere que Cristo faça a obra na vida dela. Você é a ferramenta. Então, daí muita coisa mudou, muita coisa na minha perspectiva a respeito até do discipulado mudou. Vocês sabem como é que a gente pode viver o discipulado, sendo bem prático, na igreja, no ambiente de culto, como é que eu posso viver o discipulado? Alguém? Amém. Então, eu posso ver o discipulado dentro da igreja. Todo domingo a gente tem visitante, certo? Alguns jovens, alguns já mais velhos do que eu, seus 30, 40, não sei. Essas pessoas muitas vezes chegam aqui e ficam deslocadas. Você, quando chega num lugar que não conhece ninguém, como é que você se sente? Todo mundo se sente numa boa, natural? Se sente deslocado, certo? O pastor, no primeiro dia, falou sobre o pertencimento. Aqui é a nossa casa, aqui é a nossa igreja. Eu posso viver o discipulado de maneira prática dentro da igreja quando eu olho para o meu lado, para um canto da igreja, e vejo que tem um visitante, eu levanto do meu lugar, sento do lado da pessoa e pergunto: oi, tudo bem? Como é seu nome? Oh, muito prazer, meu nome é Tiago. Simples. Ou então você está sentado aqui, você está com sua família, você não pode mudar de lugar. Mas no fim do culto todo mundo se abraça, certo? Tem um momento de comunhão no fim do culto. Você vê o visitante ou a visitante, chega nessa pessoa e diz assim: oh, tudo bem, que bom ter você aqui. Eu não sou bom de falar não, mas vamos. Que bom ter você aqui. Como é seu nome? Ah, meu nome é tal. Muito prazer, eu sou o Tiago. Eu posso pegar seu nome? Eu fiz isso uma vez, eu acho que eu fui cara de pau. A pessoa, eu disse: eu posso pegar teu número para a gente manter o contato? Aí a pessoa olhou para mim, ficou meio errada e disse: pode. Aí me deu o número. Mas eu vi assim, cara, isso foi de Deus, porque ainda hoje a gente mantém o contato, a gente tem um projeto do jiu-jitsu e essa pessoa tem vindo para os treinos. E eu sei que... vou profetizar. Domingo agora ele vai estar aqui no culto com a gente. Então, a gente procurar praticar isso em todo o tempo. Às vezes eu estou lá em casa parado, eu fico pensando de, cara, como é que eu posso ser um discipulador melhor? Aí eu procuro ler livros. Ah, só livro vai ajudar? Não, porque se eu só ler e não pôr em prática, eu não vou fazer nada, está sendo em vão. Mas tudo que Jesus me disse, eu tenho que pôr em prática. Ah, eu quero que as pessoas, se eu chegar num lugar, eu quero que as pessoas falem comigo. Então, quando eu chegar num lugar e ver algum visitante, quando eu chegar na igreja e ver um visitante, eu vou falar com essa pessoa. Isso é fazer o que eu gostaria que fizessem por mim, como Jesus vai falar em Mateus 7 também. E nisso, o discipulado é vivido, nisso o discipulado é vivenciado por você. Quando em tudo que você faz, Cristo é o alvo. E quando Cristo é o alvo da nossa vida, eu vou olhar para alguém como um alvo também de Cristo. O pastor costuma dizer: olha, todo coração com Cristo é um missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, levante seus olhos, veja os pastos. Está tudo pronto para a colheita. Está tudo pronto para a colheita. Então nós devemos o quê? Levantar os nossos olhos e dizer: olha, discipulado, Cristo me manda isso, eu vivo Cristo. E se eu vivo Cristo, o discipulado se torna um estilo de vida, onde eu vou olhar para o meu irmão e para a minha irmã e dizer: ó, você é um alvo. Mas você não é um alvo somente por ser, você é alguém amado. E porque eu sei que Cristo te ama e eu sou um com Cristo, assim como Ele é com o Pai, e eu sou um com o meu irmão, eu quero isso também para a sua vida. E se necessário for fazer um PG com você, vamos fazer. Eu quero te acompanhar. Eu quero estar perto de você, porque Cristo está perto também de você. E Ele quer se relacionar contigo. Amém? Então, discipulado é você do mundo e você não sendo do mundo. É olhar sempre e ver a graça de Cristo sobre cada vida. É você olhar para cada pessoa e dizer: você pode ser salvo. Como? Crê em Cristo. Vamos se relacionar, vamos ensinar essa palavra. Amém? Eu convido a igreja a se pôr de pé.